E agora aqui na Jovem Pan, o nosso bate-papo é com o técnico Osmar Loss, né? Treinador que foi muito vencedor na base, principalmente no Corinthians. Teve recentemente uma experiência na equipe profissional principal do Corinthians e agora terá um desafio imenso pela frente. Tem o Guarani, está no comando do Guarani, tem Campeonato Paulista, tem também Campeonato Brasileiro da Série B. Loss, muito obrigado por atender o convite aqui da reportagem da Jovem Pan. Grande abraço a você.
Grande abraço, prazer estar falando com você.
Loss, que você pode falar agora sobre esse seu novo desafio, né? À frente do Guarani tem o Campeonato Paulista, que é o estadual mais complicado do Brasil. Que você pode falar sobre esse desafio aí no Guarani?
Olha, é como você mesmo disse, né? Vai ser um grande desafio, mas que está nos deixando, eu e toda a comissão técnica, muito felizes de poder estar num clube com a história que tem o Guarani, com a representatividade que tem dentro do estado. E isso são os atrativos que me trouxeram para cá, né? E a gente espera poder fazer o projeto funcionar da maneira com que fomos conversando junto com a diretoria.
O Guarani tem uma tradição enorme, né? Inclusive já foi campeão brasileiro, primeiro campeão brasileiro. Só que há alguns anos teve alguns problemas, né? Volta à primeira divisão do Paulista depois de 5 temporadas. Recentemente voltou à Série B do Campeonato Brasileiro também. Como que está estruturado o Guarani nesse momento, Loss?
Então, o Guarani vem justamente em busca de uma reestruturação, de uma melhora, né, em sua estrutura física, de uma consolidação de um grupo de atletas para poder ter continuidade dentro dos próximos passos de retorno àquilo que o Guarani já foi, a grandeza que o Guarani já teve dentro da história e a sua própria representatividade dentro do cenário do futebol brasileiro. E a gente vem participando desse processo ativamente. Palmeirão, presidente, o nome dele, né, é muito bacana poder ver que estão pensando a médio e a longo prazo também. É claro que o mais importante para que isso dê certo é o curto prazo, mas é um projeto que é para reestruturar e colocar o Guarani para que ele não saia mais do lugar onde ele já esteve.
E no Campeonato Paulista está no grupo B da competição, um grupo complicado, né? Tem o Palmeiras, tem o São Bento, também o Novo Horizontino. Que análise você faz desse grupo, a classificação? A próxima fase do Paulista é viável na sua visão?
Olha, eu acho que o Campeonato Paulista, por si, qualquer grupo é um grupo bem difícil, né? É o estado que tem a maior representatividade, é o estado que tem os clubes com maior capital financeiro e a gente acha que, sim, temos um primeiro objetivo que é de fazer um bom campeonato e, na sequência, pensar nessa classificação. Que não é inviável, não, é uma classificação que pode acontecer. Estamos concorrendo com adversários, exceção do Palmeiras, adversários que se encontram na mesma divisão do Campeonato Brasileiro que a gente.
E o elenco, né, foram 14 reforços, muitos jogadores contratados, tem alguns jogadores conhecidos aí do grande público, o Thiago Ribeiro, o Lucas Crispim, o Anselmo também, Felipe Amorim, só que é uma realidade totalmente diferente do que você encontrava no Corinthians. Como que foi a montagem de elenco sem tanto poderio financeiro pensando num campeonato tão competitivo?
Não, isso foi bastante complexo, né? Não é saudável para nenhum clube ter que reestruturar praticamente 100% do seu elenco ao final de uma temporada e o Guarani são essas coisas que a gente fala que precisa deixar uma estrutura melhor definida para a próxima temporada, mas ao mesmo tempo a gente pôde escolher, com toda a dificuldade, né, que o mercado tem nesse momento que os estaduais estão em evidência em todo o Brasil, a gente pôde fazer escolha convencendo alguns atletas de que o projeto era um projeto interessante, que era um projeto bom para o crescimento do clube e para o crescimento pessoal desses atletas, né? Conseguimos colocar alguns jogadores de maior nome, de maior reconhecimento já no cenário, mas um time efetivamente que a gente acredita que vai ser muito equilibrado entre a juventude e a experiência.
Eu li que recentemente o Guarani estaria interessado no Léo Príncipe, né? Um jogador que você trabalhou no Corinthians, e o Arouca também, um jogador que fez muito sucesso no Brasil, né? Jogou no Palmeiras, Atlético, outras grandes equipes, o Santos também. O elenco está fechado ou você ainda pensa em uma outra peça?
Não, o elenco ainda não está fechado. A gente sabe que tem espaço ainda para algumas colocações, são pontuais, mas a gente sabe que tem espaço e fizemos o planejamento para deixar justamente esse espaço para agregar alguns jogadores que a gente considera que tornaria o nosso grupo mais forte.
E, Loss, agora eu queria abordar um pouquinho a questão do Corinthians, né? Você teve uma passagem pelo Corinthians, foi uma das suas primeiras oportunidades mais concretas em uma equipe de cima profissional mesmo. O que, que você pode falar sobre esse tempo que você teve à frente do Corinthians, a experiência, o que, que agregou, o que, que você faria diferente? Qual o balanço que você faz dessa passagem pelo Corinthians?
O balanço, pessoalmente falando, ele é muito positivo, né? Estar à frente de uma equipe como o Corinthians, com a situação que se encontrava de reformulação, de mudança de elenco, tudo isso fez com que eu conseguisse observar e ter experiência que eu não tinha tido ainda no futebol profissional. Nas outras equipes eram cenários bem diferentes, né? Sustentar uma pressão como a gente teve da torcida, da imprensa, de tudo isso foi extremamente... me tornou um treinador muito melhor, um treinador melhor preparado para estar nesse objetivo agora do Guarani. Então eu acho que para mim, particularmente, foi muito positivo. Acho que os resultados poderiam ter sido melhores. Tem coisas que eu, se fosse retomar isso, faria diferente. Mas no Guarani a gente vai fazer muito bem feito agora e certamente vamos ter os resultados que a gente espera.
Você acha que agora, com a cabeça mais fresca, talvez tenha sido uma pressão exagerada, tanto da imprensa quanto do torcedor também?
Olha, eu acho que não. Acho que os resultados no Brasil, eles são o que movem. O torcedor quer ir ver seu time vencer. O Corinthians vinha de um momento de altíssimos resultados positivos. Isso inclinava o torcedor a querer ver o time daquela forma sempre. Eu acho que a pressão ela é de acordo com os objetivos de cada clube, né? A expectativa que se gera, ela aumenta ou reduz a pressão. Mas eu não acho que ela foi injusta, não. Eu acho que nós temos que aprender ainda que essa pressão, quando ela ajuda e quando ela atrapalha os clubes. E talvez no Corinthians, naquele momento, ela tenha mais atrapalhado do que ajudado.
A impressão que eu fiquei, Loss, segundo as palavras do presidente do Corinthians, o André Sanches, que inclusive sempre apostou muito em você, é que foi um até logo, assim. Eu não sei se você ficou com essa mesma impressão, até quando ele anunciou a sua saída do comando, né, você estava voltando a ser auxiliar, foi mais, logo mais talvez ele esteja de volta aí, com um pouco mais de casca, um pouco mais de lastro. Você pensa algo parecido também em relação a tudo que aconteceu?
Olha, eu deixei grandes amigos no Corinthians, né? Hoje meu foco é totalmente no Guarani, é em buscar de fazer uma temporada inteira de resultados, que a gente consiga alcançar os objetivos que a diretoria do Guarani tem, que a torcida do Guarani espera, mas o futebol, ele é dinâmico, tudo pode acontecer no futuro, né? E a gente vai estar preparado para aquilo que for, mas o foco é estar no Guarani, e a gente está concentrado nos nossos objetivos lá. Eu fico feliz de saber que deixei as portas abertas no Corinthians e certamente, se num futuro próximo a gente tiver a oportunidade de retornar, que seja bom para todo mundo, isso pode acontecer.
E recentemente, Loss, o Rogério Ceni, por exemplo, ele teve uma chance no São Paulo, aí ele deu um passinho atrás, fez uma brilhante Série B pelo Fortaleza e agora parece que ele está muito mais revigorado como treinador nesse início de carreira ainda. De certa forma, você pega, um exemplo do Rogério Ceni como algo que pode ser palpável para você, que pode acontecer com você também, de ter treinado o Corinthians numa primeira divisão, agora vai treinar o Guarani numa segunda divisão, mas que pode fazer um trabalho de sucesso. Você se espelha, de alguma forma, no caso que aconteceu com o Rogério Ceni também?
É uma história que ela tem alguma similaridade com o que aconteceu, né? Pelo menos no início, né? Da história, a gente espera que o final seja parecido também. Se for parecido, certamente as nossas escolhas elas foram corretas e o trabalho foi de sucesso, como foi o do Rogério no Fortaleza.
E Loss, agradecendo mais uma vez a sua participação aqui na Jovem Pan, já para finalizar a entrevista, você é um desses treinadores da leva que considera muito a parte teórica no futebol. E tem muita gente no Brasil que acha que o que vale mesmo é aquele relacionamento com o jogador, o comando em si, né? Que a parte teórica ela fica num segundo plano. Que você pensa sobre isso? Sobre essa divisão que ainda existe de pessoas que acreditam que a parte teórica é importante na prática também, ela vai se tornar importante na prática, e de muitas pessoas que não veem tanta função e acreditam que o que vale mesmo é só o dia a dia, a orientação ali no treino, e deixando um pouquinho de lado essa parte teórica.
Não, eu acredito que toda teoria ela é formada através da prática. Então, quando a gente evolui os conceitos teóricos, é porque evoluiu a prática. A gente experimenta para depois criar a teoria. A gente não cria uma teoria da cabeça, escreve no livro e sem ter experimentado. Então, eu acredito que esse binômio, teoria e prática, e essa gestão são os três grandes fatores para o sucesso de uma comissão técnica, de um treinador. São os pontos que eu tento melhorar a cada momento que eu possa estudar, melhorar, perceber o que eu fiz de um jeito para poder fazer de outro. Eu acho que esses três pilares aí, gestão de pessoas, teoria e prática, são os conceitos que a gente tem que investir no futebol, nós que trabalhamos nas comissões técnicas, para poder ter melhores resultados.
E eu te acompanho também nas redes sociais, né? Recentemente você fez, visitou alguns clubes na Europa. O que você pode falar dessa experiência? O que você conseguiu agregar desse tour que você fez por alguns clubes importantes aí europeus?
Olha, é bastante positivo, né? Ter a oportunidade de vivenciar os maiores clubes da Europa de dentro, olhando o treino diário, conversando e trocando informações com seus treinadores e com seus atletas, faz com que a gente tenha a nossa reflexão em cima do que a gente faz no Brasil, o que é possível a gente melhorar no Brasil e o que não tem como fazer no Brasil. Porque nós não vamos trazer, eu não tenho jamais o intuito de trazer a Europa para dentro dos clubes brasileiros. Mas eu acho que nós temos, de um modo geral, possibilidade de melhorar o nosso produto de futebol, olhando um pouquinho mais para essa organização, para a quantidade de jogadores que tem dentro dos elencos no Brasil, para o tipo e tempo de treinamento que estão sendo aplicados.
Legal, muito bacana. E a última mesa da minha parte, você está acompanhando a Copa São Paulo? Está gostando do que está vendo, Loss?
Tenho acompanhado, a gente está aí trabalhando em dois períodos, praticamente todos os dias, né, na nossa pré-temporada, mas à noite sempre dá tempo na nossa reunião de comissão técnica, dá tempo de dar uma olhada nos gols, dar uma olhada em alguns jogos, aqueles das 9, 9:30, e tenho achado que tem tido bons rendimentos, bons atletas. É a prova de que o Brasil é um celeiro que a cada ano se renovam os novos talentos que vão aparecendo.
Sem dúvida, né? E recentemente, voltando aí 1, 2 dias, tem o Militão que está super em alta no futebol português, Vinícius Júnior fazendo gol. Inclusive, você enfrentou o Vinícius Júnior, né? Eu lembro de um jogo entre Corinthians e Flamengo. Pedrinho era o grande nome do Corinthians, Vinícius Júnior era o grande nome do Flamengo. Já naquela, acho que era semifinal, quartas de final da Copa São Paulo, que o Corinthians foi campeão. Lá já dava para ver que o moleque ia ser bom, hein, Osmar Loss?
O Vinícius tinha naquela equipe do Flamengo, Vinícius Júnior, tinha Lincoln, era uma equipe extremamente interessante e já tinha, assim, já nos causou muita preocupação. A nossa vantagem é que nós tínhamos ao nosso lado também jogadores de alto talento, né, como o caso do Pedrinho, como o Carlinhos, que fez uma excelente Copa São Paulo, e outros tantos jogadores que se destacaram naquela competição.
E é que o papo tá bom, né? Mas a última mesmo, prometo, a do Pedrinho, né? Eu lembro de um meme que teve do Oswaldo de Oliveira, quando ficava assim, Gabriel Jesus, não sei se você lembra desse vídeo, que ele ficava, Gabriel Jesus, porque a torcida pedia para ele jogar e ele achava que não estava pronto ainda. É complicado, né, segurar essa ânsia do torcedor quando surge um menino da base. E com o Pedrinho é mais ou menos isso, né? O torcedor acha que ele já aguenta os 90 minutos, que já dá para jogar, mas não é bem assim. A transição da base para o profissional é muito complicada, né, Loss?
Bastante. Eu acho que aí talvez seja o grande ponto que a gente acaba perdendo muitos atletas, né, se desviando ou atrasando um pouco mais em função dessa precipitação que em alguns momentos acontece no futebol brasileiro. O futebol brasileiro é voraz por encontrar novos Neymar, novos Zico, novos Pelé, e a gente com isso acaba muitas vezes olhando só para o talento técnico e esquecendo que o jogo ele é um jogo que se tem função, que se deve cumprir função, que tem uma parte tática, e muitas vezes o atleta não está preparado para essas cobranças que são feitas em relação à função, à tática individual do atleta. Mas é assim, a gente vai errando, vai acertando aí no futebol brasileiro e são coisas que muitas vezes fogem ao controle do treinador.
Legal, viu? Osmar Loss, muito obrigado pela atenção aqui com a reportagem da Jovem Pan. Boa sorte aí no desafio. O Guarani é um gigante do futebol brasileiro, né? Tenho certeza que boas possibilidades te aguardam aí pela frente. Sempre foi muito elogiado dentro do Corinthians, nos bastidores do Corinthians, desde a base até quando virou auxiliar e depois treinador. E com certeza vai virar um grande treinador aí do futebol brasileiro. Grande abraço, viu, Loss?
Grande abraço. Prazer estar falando contigo. Um bom 2019 para todos os seus ouvintes.
Aí então a participação de Osmar Loss, técnico do Guarani, tem Campeonato Paulista pela frente, depois tem a Série B do Campeonato Brasileiro, vai iniciando essa caminhada como treinador, teve recentemente uma experiência no Corinthians e agora vai tentar em um novo clube do futebol brasileiro, Guarani, que inclusive já foi campeão nacional.